Meus irmãos, nesse clima de gratidão a Deus e de reconhecimento de tudo que Deus tem feito, nós estamos trabalhando na nossa série de mensagens sobre o quê? O céu é o meu... Dá para ficar melhor, hein? Vamos lá? O céu é o meu lugar. E eu compartilhei um pouquinho dessa temática lá em Portugal. Tô recém-chegado, preguei lá na igreja da Ação Bíblica, depois eu posso disponibilizar nosso sermão. E eu levei para eles, povo português, aqueles irmãos que congregam lá na igreja que o Lucas frequenta, onde é um dos líderes lá do Ministério de Adolescentes, junto agora com a sua esposa Margarida. E eu compartilhei um pouquinho disso aí, dessa ideia daquilo que nós estamos trabalhando aqui. E uma das virtudes daqueles que vão para o céu, e qualidades e virtudes, que é o tema da nossa palavra agora nessa noite, é a gratidão a Deus. Sim ou não? Aqueles que vão morar no céu, uma das primeiras coisas que eles reconhecem e compreendem é que nós temos motivos para agradecer a Deus. Não é apenas porque está fazendo aniversário ou por tudo isso, toda essa atmosfera abençoadora que nós fomos envolvidos. Mas o número um motivo da nossa gratidão a Deus para sempre. Eu costumo dizer até que Deus poderia, Ele não fará isso, pois Ele é um Deus bondoso, um Deus que de maneira contínua Ele tem se manifestado a nós, derramado a graça dEle, a bênção, o livramento, a saúde, o trabalho, o fazer parte de uma igreja. Poderia Deus, talvez, cessar as suas bênçãos sobre as nossas vidas? Mas nós teríamos mil motivos para continuar sendo gratos ao Senhor. Por causa de quem? E por causa do quê? Por causa de Jesus e por causa da salvação em Cristo Jesus. Se fosse só isso, não que isso seja pouca coisa, mas se fosse salvação, eternidade, porque nós vamos morar no céu por causa do sacrifício de Jesus, já teríamos motivos suficientes para viver a nossa vida aqui nesta terra, de maneira a termos corações gratos ao Senhor. Agora, diante de tudo que a gente está vendo aqui, né, tudo que está acontecendo aqui, hoje pela manhã, você que é membro da igreja não pôde vir aqui, talvez, assista o culto da manhã, está lá no Facebook, está lá no YouTube, e a partir de terça-feira está no Spotify também. Uma palavra lindíssima de gratidão a Deus, da Jaqueline, nossa líder do Ministério de Juventude, o como Deus foi derramando graça sobre a vida dela, e ela compartilhou. E muito legal, que Jaqueline já me ouve falando sobre isso desde a sua adolescência, de que nós não estamos fazendo um marketing enganoso de Deus. Nós não estamos contando as bênçãos, consagrando um carro que foi adquirido, a gratidão pela cura, pela bênção, pelo livramento, porque a gente quer se prevalecer disso, porque você foi abençoado de ser membro aqui da nossa igreja. Negativo. Nós não estamos tentando roubar a glória de Deus. De forma alguma, nós estamos de fato alcançando corações agradecidos ao Senhor. Um pouquinho tempo atrás, junto do período que estávamos orando pelo Marilton, nós estávamos orando também por outras pessoas que hoje já estão curadas também, para a glória de Deus. E eles voltaram para agradecer a Deus. Por quê? Para enfeitar o pavão? Para inglês ver? Não, é porque nós temos a necessidade de agradecer a Deus, gente. Nós temos necessidade de agradecer a Deus. Eu estou começando o meu sermão agora, dizendo que uma das virtudes e qualidades daqueles que vão morar no céu é a gratidão. E eu vou terminar esse sermão dizendo a mesma coisa. Qualidade número um daqueles que vão morar no céu, virtudes daqueles que vão morar no céu, que foram redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, é a gratidão a Deus. Nunca se esqueça de agradecer. Mas tem outros pontos que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você rapidamente nessa noite. Pode passar ao próximo slide. Texto bíblico, você pode acompanhar pelo telão, de 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1, e eu vou saltar alguns versículos, que são alguns versículos que nos chamam a atenção. Estamos agora conversando então sobre qualidades e virtudes daqueles que vão morar no céu. E enquanto você não for para o céu, você precisa ser grato. Mas tem alguns porquês que eu quero compartilhar com você nessa noite. Diz a palavra do Senhor, de 1 Pedro capítulo 2, capítulo 1, verso 1, o 4, 5, 9 e o 10 são os quais eu quero explorar nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, palavra para mim e para você nessa noite, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano. Se é maldade, se é algo enganoso, se livra disso. Sai fora. Não é para mim, não é para você, não é para aqueles que vão morar no céu. Mas aí o texto continua dizendo daquilo que nós devemos nos livrar. Livrem-se de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Isso não combina com aqueles que vão morar no céu. Verso 4. Vou dar um salto aqui no texto. À medida que se aproximam dele, de Deus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, que é Jesus, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Jesus é a pedra angular, é a pedra preciosa, que por muitos foi rejeitado, mas ele não foi rejeitado por mim e não foi rejeitado por você. Quantos podem dizer amém? Nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? E entendemos que Jesus é a pedra preciosa. É Deus que veio ao mundo, se fez carne para derramar a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Verso 5 vai dizer, pode ir avançando no PowerPoint. Vocês também, esses, Pedro está falando, aqueles que foram redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós poderíamos estar aqui plantando bananeira, poderíamos estar inventando qualquer tipo de coisa aqui, mas se não fosse, se não envolvesse o nome de Jesus, a nossa gratidão a Jesus seria em vão. Mas nós envolvemos Jesus num culto como esse, amém, irmãos? Nós envolvemos Jesus, nós declaramos glória e honra a Ele, porque a nossa vida tem a ver com essa pedra preciosa que é Jesus. Então, o texto vai dizer ainda, e no verso 5, eu queria dizer aos líderes que seguraram as pontas aqui na igreja no meu período, mais de um mês de férias, me permitia isso, até porque uma viagem a Portugal não é assim, né? A gente tem que ir para ficar um pouquinho, né? Curtindo meu bebê lá, lá em Portugal, meu bebê casadinho agora, né? Meus irmãos, vocês seguraram a igreja? Deus, obviamente. Mas a liderança dessa igreja, irmão Domingos, Rogerinha, Ana Cláudia, funcionários da igreja, os líderes de ministério, a igreja fluiu. Mesmo na minha ausência, óbvio que eu não consegui me desligar de vocês. Toda hora eu mandava mensagem lá no grupo. Eu acho que vocês acompanharam a viagem de Portugal de ponta a ponta, né? E alguém falou assim, que você não consegue desligar, não? Eu falei, não. Mas não esquenta com isso, não. É tranquilo. Eu não preciso me desligar da igreja, porque eu estou de férias. Porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas, Mário Vaz, a igreja fluiu, mesmo na minha ausência. As coisas aconteceram. Irmão Domingos hoje, né, exemplificando, me devolvendo as chaves da igreja, falou, pastor, foi tudo em paz. E eu glorifico. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Amém, irmãos? Então você não é meramente um membro. Você não é meramente mais um na nossa contabilidade de alguém que entrega dízimo ou oferta. Você é uma pessoa. Você é um ser. Você é alguém que está colaborando para algo maior. Pastor, mas essa igreja não é uma igreja, não é uma mega igreja. Não. Nós somos considerados entre as megas igrejas aí, né? Uma pequena igreja. Mas não importa, irmãos, vou falar isso daqui a pouco. Nós estamos contribuindo para o crescimento do reino de Deus aqui nesse lugar. Amém? Mas aí o texto vai avançar e vai dizer, vocês, porém, vocês quem? Os cristãos. Aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo. Marilton, sua família, cada uma dessas crianças que estão ouvindo de Jesus, estão lá numa sala preparada, cultuando a Deus, ouvindo Deus, ouvindo sobre Jesus. E algumas dessas crianças, nós temos o prazer de já estar batizando, porque elas sabem falar quem é Jesus na vida delas. porque elas estão aprendendo, porque os pais desta igreja estão ensinando em casa o caminho que o menino deve andar, que não é meramente pegar a mão e levar para a igreja, mas é o caminho da ética, mas é o caminho do bom comportamento, os bons princípios, os bons valores que estão tão perdidos nessa sociedade tão corrompida. Por isso que nós precisamos de homens de Deus na política, não é, Mário Vaz? De homens que lutem e que sejam influentes e que valorizem o ser humano. Não valorize o ser humano pela sua escolha sexual, não valorize o ser humano pela sua religião, mas valorizem o ser, que diz a Bíblia, que é a obra-prima de Deus. Então, por isso, um vereador, um político, um prefeito, um governador, um presidente da República precisa, de uma vez por todas, entender. Eles estão trabalhando a favor do povo como um todo, para que eles colaborem, para que possamos ter paz. Como nós precisamos de paz. Quando acontece uma situação como aconteceu de vocês, é aterrorizante, porque poderia ter sido com qualquer um de nós. Foram baleados, né? Meio-dia, na Avenida Brasil, no Natal. Uma coisa terrível, gente. Nós precisamos de homens que se preocupem com políticas de verdade, que protejam o cidadão de bem, em nome de Jesus. Por isso temos que orar pelo processo. Mas diz a palavra: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está falando de mim e de você, meu irmão. Não adianta buscar uma outra interpretação bíblica desse texto, porque esse texto está falando do povo que ficou, se tornou sensível à voz do Espírito Santo, que abriu o seu coração para Jesus entrar e ser o Salvador, mas também o Senhor da nossa existência. Por isso que quando somos abençoados, ou em qualquer circunstância, nós o louvaremos e bendiremos o nosso Deus, porque nós somos filhos. Por último, o verso 10 vai dizer: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora o receberam. Eu e você recebemos a misericórdia de Deus e seremos eternamente agradecidos ao Senhor. Pode passar o próximo slide. Mostrei para o povo lá em Portugal. Eles podem até não viver uma realidade como nós vivemos aqui no Brasil. Uma realidade social gravíssima, que em cada sinal de trânsito você tem pessoas vendendo coisas ou pedindo dinheiro ou tentando lavar o vidro do nosso carro. Pode ir passando os slides conforme eu for falando. Talvez lá o povo de Portugal, eles falaram, admitiram, aqui a gente não tem morador de rua. Aqui a gente não tem a pobreza que tem lá no Brasil. Pessoas em situação de tanta vulnerabilidade. E eu fiz questão de lembrar que aqui nós temos. Mas que mesmo que eles não tenham situações como aquela, talvez eles nunca tenham visto um policial armado subindo uma favela, uma comunidade, apontando uma arma em direção das pessoas para poder ir lá fazer justiça. Talvez o povo lá de Portugal, eles nunca tenham visto, talvez eles nunca venham ver. Pode voltar um pouquinho. Slide. Mas eles têm pessoas enfurnadas dentro dos seus prédios, dos seus apartamentos, dos seus quartos, morrendo de depressão. Tem dinheiro, tem carro, tem tudo o que um cidadão de bem, trabalhador, pode ter, mas não tem paz, porque falta Deus. O povo de Portugal pode não ver, nunca ver, ter tido acesso a uma cena dessa, que nós estamos, infelizmente, quase acostumados, né? Mas eles têm pessoas que precisam ouvir de Jesus. Eu falei, vocês, irmãos, aqui em Portugal, vocês são privilegiados. Porque tem pessoas que não precisam da cesta básica, das quais nós, com a arrecadação dos alimentos, nós vamos montar as nossas cestas básicas. Mas vocês têm pessoas e vocês ganharão essas pessoas pelo relacionamento com elas. Vocês ganharão os portugueses testemunhando de um Deus que ama. Não importa se tem dinheiro ou se não tem. Se está em situação de vulnerabilidade ou não. Vocês têm uma missão a cumprir aqui, nessa nação. E eu, quando estava falando com os portugueses, Você pode até não passar por essas tragédias sociais que nós passamos aqui no Rio de Janeiro, mas vocês também têm uma missão, e eu louvo a Deus porque eu vi uma igreja em Portugal atuante, que está ganhando pessoas pelo relacionamento. Um jovenzinho lá, o Pedro, eu vi pelo menos os 3 amigos dele da escola, meninos ricos, os pais, sabe, bem sucedidos financeiramente. Mas como que o Pedro ganhou aqueles meninos para Jesus? Através de um relacionamento sincero, de amizade, e pôde ali apresentar Jesus. Hoje os meninos estão na igreja servindo a Jesus. Olha como é que, não importa se é Brasil ou Portugal, ou seja lá onde for, aonde tem um povo escolhido de Deus, pessoas serão alcançadas, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Deus te permitiu estar vivo, Marilda. É claro, mas é óbvio que Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito do Senhor está se cumprindo. Amém, irmãos? Ninguém vai para o céu antes da hora. As tragédias acontecem, sim. Perdemos pessoas no Covid. Mas Deus, enquanto Ele tem propósitos eternos, Ele permite que a gente fique vivo para a gente poder cumprir os propósitos. Eu estava com meu coração tão apertado, meu filho longe, a um oceano de distância, mas hoje eu entendo. Meu filho foi para Portugal cumprindo um propósito de Deus. Não foi para lá meramente para ganhar dinheiro. Vai ser um carpinteiro lá, vai ganhar muito dinheiro em nome de Jesus. Amém? Mas ele está cumprindo um propósito do Senhor. É um colaborador no reino. É um líder. É uma testemunha viva do que Deus pode fazer na vida de todas as pessoas que se rendem a Ele. Seja jovem, criança, adolescente, terceira idade. Não importa. Deus usa pessoas com propósito. Por isso que oramos por você, Miguel. Por isso que Mário Vaz foi... Pessoas intercediam tanto pelo Mário Vaz em seu período aqui na vereança, em Nova Iguaçu, porque Deus usa pessoas. E você está aqui nessa noite, você veio aqui para que nós pudéssemos agradecer a Deus, e eu quero que você volte seu coração à gratidão ao Senhor. Pode passar. Eu botei de propósito a bandeira do Brasil no meu sermão lá em Portugal, porque é um pouco assim que nós vemos o nosso país hoje, quebrado. Principalmente por esse espírito maldito de corrupção em nossa nação. Por ver, às vezes, a igreja, ao invés de aproveitar uma boa oportunidade de trazer paz à nação em um momento de tanta polarização, perdemos algumas oportunidades. Mas nós precisamos entender de política. Nós precisamos orar para que Deus levante homens segundo o coração dele, para ocupar cargos, sim, mas não meramente para defender, dar um telhadinho, dar uma pintura na igreja. Não, 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 isso não é bom, não. Aqui a pintura da igreja a gente faz. O nosso vereador vai estar lutando pelo cidadão de Nova Iguaçu, em nome de Jesus. E em nome de Jesus irá lutar, e a igreja irá sustentar homens de autoridade, para que eles sejam lutadores contra essa corrupção maldita em nossa nação. Muitos dos nossos jovens desistiram da nossa nação. Meu filho foi cumprir um propósito do Senhor, mas de alguma forma ele foi afetado, porque estava de certa forma sem esperança nesse país. Mas nós, antes de sermos brasileiros, que não desistimos nunca, não é isso? Nós somos filhos de Deus e lutaremos por esta nação. Alguém me perguntou: vai morar em Portugal? Eu falei: nossa, que pergunta difícil, né? Mas confesso aos irmãos, eu sou brasileiro e quero lutar pela minha nação. Quero orar pela minha nação. O dia que Deus mandar, eu vou. Mas enquanto Deus não mandar, eu ficarei aqui nesse país, pregando o Evangelho, lutando pelos vulneráveis e anunciando as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos povo de Deus, filhos de Deus. Rapidamente, hoje nós estamos... Pode passar o próximo slide. Nós estamos aí com as múltiplas megas igrejas, mas nas megas igrejas estão, e eu peço a Deus que Deus use as igrejas enormes para que pessoas sejam alcançadas por Jesus. Mas nós temos as pequenas igrejas, pode passar, e que nas megas igrejas tenha Deus. Porque se não tiver Deus, não vale nada, gente. Não vale o telão, não vale as luzes, não vale o showzinho gospel. Não vale, não vale. Porque uma hora essas luzes se apagam. E o que o povo lá fora vai querer ver é a manifestação dos filhos de Deus. Com luz ou sem luz. Mas a minha oração, como filhos de Deus, pode passar ao próximo slide. Que mesmo nas igrejas pequeninas, que também haja Deus. Quantos testemunhos eu já tive de irmãos de megas igrejas, mas das igrejas pequeninas, aonde ali havia um servo de Deus, aonde ali haviam pessoas para orar, aonde ali pessoas do tráfico chegavam e ouviam falar do amor de Jesus e saíam dali com a vida e a mente transformada por causa de uma palavra que receberam. Não é de igreja que o povo está precisando. O povo está precisando que as igrejas tenham Deus. E o Deus da Bíblia. Não o Deus que a gente inventa. Não o Deus que os pastores que usam desse púlpito de maneira equivocada inventaram. Um Deus que apenas diz sim. Deus não é o Deus que apenas nos diz sim. Mas mesmo quando Ele nos diz não, eis que estarei convosco todos os dias. E é suficiente para a gente suportar, seja lá o que for. Então a nossa nação precisa continuar avançando. Então para a gente poder caminhar aqui rapidamente, pode passar ao próximo slide. Assuma a sua verdadeira identidade diante do Senhor. Você tem um coração agradecido ao Senhor? Você também foi hoje, muito antes de agradecer a Deus por 51 anos de vida. Eu estou aqui para agradecer a Deus porque um dia a graça do Senhor me alcançou. Sabiam disso? 51 anos é muito legal fazer. Já passou de meio século, né? Legal demais, mas a salvação é o bem maior que cada um de nós pode alcançar de Deus. Então, assuma sua verdadeira identidade. O texto já diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é grato ao Senhor? Então assuma a sua identidade. Pare de ficar dizendo que você é um nada. Pare de ficar dizendo que a vida não foi justa comigo, se for esse o seu caso. Pare de ficar pensando que, são apenas os pastores que são os caras legais. Não, você pode alcançar lugares que eu nunca vou chegar. Lá do seu trabalho, na sua faculdade, no seu curso. Lá é a manifestação de um filho de Deus, como você. Pastor, mas você não me conhece, eu nem preciso te conhecer. Mas se você passou por Jesus, você é uma autoridade espiritual sobre aqueles que estão com você. João capítulo 5, verso 13 ao verso 16, diz o seguinte: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14, você poderia ler comigo o verso 14? Vamos ler juntos, pelo telão, lá atrás, vamos juntos? Vocês são a luz do mundo. Coloca a foto da Andréia e a foto do Rogério, quero te trazer a sua memória. Hoje eu abri mão do presentinho, talvez de uma camisa bonita que você pudesse me dar, e eu fiz isso com muita alegria no meu coração, sabe por quê? Porque existem pessoas que precisam de 1 quilo de alimento não perecível. Existem famílias nesse bairro que hoje estão comendo porque a igreja ajuda. Sabiam disso? Eu sei cada detalhe disso. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, marca um gabinete comigo que eu vou te contar algumas histórias. Por que hoje, no dia do meu aniversário, e eu não quero que você fique achando que eu sou bonzinho, legalzinho, porque eu não sou. Eu só tenho uma consciência de que existem pessoas nesse bairro que precisam ouvir de Jesus, mas existem pessoas que até antes de ouvir de Jesus precisarão de uma cesta básica. Sabia disso? Andréia, por favor, meninos do telão, avança no PowerPoint. Um dia nós nos encontramos com uma mulher alcoólatra, em uma situação de extrema gravidade no nosso projeto social. É a mesma pessoa. A pessoa da minha esquerda é a mesma pessoa da minha direita. Aquela ali é a Andréia, que chegou no nosso projeto social quando faltava a cachaça, ela bebia gasolina. Entre outros problemas, que ela voltará aqui em breve para dar o testemunho dela. Hoje a Andréia está recuperada para a glória de Deus. Andréia tinha uma situação de morte sobre a vida dela. Sabiam disso? Andréia, aqui na igreja, eu olhei nos olhos da Andréia e eu vi que não tinha mais brilho naquele olhar, porque ela tinha sido massacrada por Satanás. Sua história de vida, todas as mazelas e problemáticas das quais ela foi envolvida, sua família, cada situação uma pior do que a outra. Você já ouviu falar assim de uma família que viveu um verdadeiro inferno? Você já ouviu? Essas famílias existem. Famílias que vivem um verdadeiro inferno dentro de casa. Até que Andréia se encontrou com um grupo de irmãs da igreja no projeto social. As irmãs iam na casa da Andréia para orar. Algumas vezes a Andréia lúcida abria a porta. Outras, a Andréia não tinha condições de levantar para abrir a porta da casa dela. E aí outras, as irmãs, quando a Andréia não podia levantar para abrir as portas da casa, as irmãs ficavam orando do corredor lá da avenida onde a Andréia morou, aqui pertinho da igreja. Vocês são sal da terra e luz para esse mundo. Dá para entender? 3 meses depois que a Andréia aceitou a internação e o discipulado lá na Cristolândia de Guaratiba, do qual eu quero levar a igreja lá dia 5, para nós celebrarmos 10 anos da Cristolândia, mantida pela nossa denominação batista através de missões nacionais. Nós queremos ir lá glorificar o Senhor. 7 meses depois, Andréia era uma outra pessoa. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, quando a Bíblia te chama filho de Deus, como sal da terra e luz para esse mundo, Deus não está brincando, não. Deus está falando sério. E não é apenas para salvar a alma para ir para o céu, porque lá é o nosso lugar. Olha para o rosto da Andréia, depois de 7 meses de tratamento. Olha para o olhar da Andréia, olha para o cabelo, para a pele da Andréia. Jesus salva o ser humano integralmente. Salva e salva mesmo. Vamos aplaudir ao Senhor. Jesus salva. Jesus salva. Salva para a vida. Andréia vai para o céu por causa de Jesus. Mas Andréia trocou o lamento, trocou a dor, trocou a frustração do abuso que sofreu, das múltiplas mazelas da sua história de vida, pela alegria da salvação. Ela trocou a palavra de maldição que foi lançada sobre ela, de que ela ia ser um nada na vida, de que ela não ia concluir os estudos, e terminou o segundo grau. Para aqueles que lançaram palavra de maldição, que Andréia nunca conseguiria um trabalho digno, Andréia trabalhou no Lar Batista em Campo Grande, ajudando pessoas, e hoje é funcionária de um banco, para a glória de Deus, porque Jesus salva o ser humano inteiro, em todas as suas particularidades. É sobre esse Jesus que eu vim aqui hoje agradecer. É sobre esse Jesus que nós pregamos todo dia, cada vez que essas portas se abrem e essas luzes se acendem. É sobre esse Deus que faz isso na vida. Andréia hoje é missionária na Cristolândia para a glória do Senhor Jesus. Tem casa, moradia, organizou sua vida, emprego, consegue. Primeira vez que Andréia chegou em casa, ela não sabia organizar mais as compras. E ela precisou de algumas irmãs da igreja para cuidar e falar: olha, André, você vai botar o arroz ali, você vai organizar as suas louças assim. A igreja participou disso, ajudamos na construção da casa dela e na doação dos móveis. André não sabia mais viver socialmente, porque o pecado machuca as pessoas e machuca severamente. Rogério, talvez, Marilton, uma das coisas mais belas no meu ministério, além de tudo isso que vocês viram aqui, de coisas muito boas, mas eu fiquei um dia imaginando, já imaginou? Aquele rapaz que está ali do meu lado era o Rogério, um ex-morador de rua aqui do nosso bairro. Rogério comia lixo aqui da igreja, com resto de comida, e aquilo incomodava a gente, e tínhamos tentado nos aproximar do Rogério. Estamos falando tudo isso sobre o quê? Porque a Bíblia diz que nós somos luz para este mundo e sal para esta terra. Até que um dia, o Rogério também tem problemas psiquiátricos, até que um dia eu passei aqui perto do posto de gasolina, o ônibus passou por cima do pé do Rogério, atropelou o Rogério. E aí eu vendo aquele sangue lá, tem material de curativo no meu, de primeiro socorro no meu carro, parei e ali fiquei ali ajudando, segurando o pé dele, que sangrava muito, até o SAMU chegar, demorou 40 minutos. Enviamos o Rogério para o hospital através do SAMU. O Rogério passou a falar comigo, ou melhor, o hospital passou a falar comigo, porque viu que a gente estava envolvido na situação. O hospital liga, fala, ó, ele vai perder a perna, tem que vir um familiar aqui assinar. Nós conseguimos o contato com a família realmente não queria mais saber dele, mas falou, tá bom, a gente assina o documento. Assinou. E quando o Rogério teve alta, ele foi abrigado lá em Jaceruba, em um abrigo chamado Abravica, para onde irão os alimentos que vocês doaram. O líder do Abravica, desse centro de recuperação, está entubado no Hospital Souza Guiá hoje. Ele está realmente numa situação extremamente delicada. E o Abravica está precisando de ajuda. Aonde está o Rogério? O Rogério hoje, quando você vai lá, ele está de banho tomado, cabelinho cortado. Ele toma café da manhã, almoço e janta. Ele tem pessoas que cuidam dele. Várias pessoas, daqueles que estão em tratamento, me ajudavam a fazer curativos no Rogério. Aí você me pergunta, pastor, você tem motivos para agradecer a Deus? Eu falei, claro que eu tenho. Eu tenho motivo para agradecer a Deus pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha igreja. Eu tenho motivos para agradecer a Deus por mais um ano de vida. Mas eu tenho motivos como esse para agradecer a Deus. Vocês já imaginaram, gente? Se cada uma igreja tirasse uma pessoa por mês da rua, vocês já imaginaram se as grandes igrejas em Nova Iguaçu se interessassem pelo ser humano e lutassem por elas para poder tirar e mudar a situação social e econômica dessas pessoas, com os múltiplos empresários que nós temos em nossos templos? Será mesmo que a gente só vai consumir os recursos que Deus faz chegar às nossas mãos para nós? É só para poder melhorar a cadeira que você senta? É só para botar mais ar-condicionado, mais um telão de 70 mil reais? Será mesmo que a igreja do Senhor Jesus é meramente para essas coisas? Eu quero sala melhor para as crianças, eu quero um projeto social que possa servir a sociedade, eu quero melhorar um dia a sua cadeira que você senta aqui, mas essa não é a minha prioridade. Me perdoe a minha sinceridade, minha prioridade é abençoar pessoas, principalmente os pequeninos do Senhor. Talvez você tenha que superar e suportar um pouquinho a cadeira do jeito que está, até que Deus nos abençoe. Mas é até que Deus nos abençoe. Aí me pergunte se eu tenho motivos para glorificar o Senhor. Os dois penúltimos slides, por favor, Felipe. Para concluir esta palavra, e para a gente, o Ministério de Louvor pode vir aqui para frente. A Bíblia diz, entre tantas coisas que Deus está ministrando ao meu coração, ao seu coração, nessa noite, Salmo de número 116, verso 12, verso 14, diz assim a Bíblia, como posso retribuir o Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Hoje estou cumprindo aqui um voto, e pagando um voto que eu fiz a Deus, de fazer um culto de gratidão. Viram quantos motivos eu tenho para agradecer a Deus? Eu quero ter mais motivos para continuar agradecendo a Deus. Eu peço que você, se você está liderando o ministério, lidere ainda melhor. Se você já é um voluntário na recepção, coloque o seu nome mais vezes na recepção. No dia que eu anunciar que eu estou indo ao centro de recuperação, se você puder, vão comigo. Como aqueles rapazes, esquecidos pela sociedade, drogados, viciados, muitos fétidos, como eles ficam admirados quando um pastor vai lá visitá-los. Eu acho que se Jesus estivesse aqui, Jesus passaria muito tempo com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Invista. Não dê o seu dízimo meramente para você receber a sua bênção. A sua bênção maior já foi entregue a você. A salvação em Cristo Jesus. Você quer ser próspero? Trabalhe. Tema ao Senhor. E lute muito. Nunca desista. Deus há de te abençoar. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque ao Senhor.